também são da Maria de Lamas, também, em que o Lamas tinha que ganhar aquele jogo para subir à Primeira Liga. Jogava quase com o último, não sei se era o Oliveira do Hospital ou o Oliveira do Bairro. Jogou, 0-0, 0-0. O guarda-redes andava quase a jogar a meio campo. Entretanto, um defesa da equipa contrária manda um pontapé pelo ar e a bola foi entrar na baliza. Partiram o carro, partiram vidros, viemos no carro da polícia, estivemos na esquadra quase até ser noite. Eles puseram lá arranjar o carro e, em condições de nós podermos vir embora, e depois fomos perseguidos todo o caminho. Tinha-lhes esperado que nós saíssemos da polícia, não sei como é que eles adivinharam. Uma senhora com um carro à frente, que era a esposa do presidente, atravessou o carro na nossa frente, nós quase caímos com uma ribanceira abaixo, e ele mete o carro atrás, o presidente, encurralaram-nos ali no meio, e eu, com o raciocínio que normalmente tenho, Monteiro, puxa para a direita, vira para a esquerda, nem que batas no carro de trás, puxa, tal, tira, porque ele já estava com um ferro em cima, a ser dois indivíduos com ferros para nos massacrar, não é? Conseguimos fugir, passámos sinais vermelhos ali nos carvalhos, passámos tudo e conseguimos entrar na autoestrada. E pronto, e depois, passado algum tempo, voltámos lá e o homem quase se punha de joelhos à nossa frente a pedir desculpas, que aquilo perdeu a cabeça por completo, que não tinha razão nenhuma. E não.
Henrique Santos é o primeiro convidado da edição desta semana. É barcelense e esteve 27 anos ligado à arbitragem.
Surgiu de uma forma muito simples, quer dizer, simples e complicada, porque eu era diretor de um clube de futebol que era o Estrela de Lamaçães de Alvelos. E entrávamos em vários torneios e eu era sempre um homem que sempre esteve ligado à direção e era um contestatário dos árbitros. Eu contestava muito os árbitros e até que um dia apareceu um árbitro, era um excelente árbitro, o Francisco Graça Pereira, que era o organizador desses torneios, que era o torneio do Grupo Desportivo Os Galos. E ele disse, tu um dia vais apitar jogos e vais ver o que é que custa. Por isso mesmo é que eu vim muito tarde para a arbitragem. Eu comecei a arbitragem com 28 anos. E com essa idade já é necessário estar no top, que é aquilo que chamamos agora. Os árbitros com 28, 30 anos já estão na primeira divisão e eu comecei na Associação de Futebol de Braga, portanto foi fazer o curso com 28 anos. E foi aí que começou. Ele um dia meteu-me no campo de futebol e eu acabei por ver a dificuldade que existia, não é? Cometemos erros e depois, a partir daí, comecei a ser diferente. Diferente porque a arbitragem exige muito de cada um de nós enquanto árbitros. E foi aí, a arbitragem começou por aí, começou dessa forma.
A ligação começou assim, quase por acaso, de uma forma curiosa. Depois do curso sucederam-se outras etapas, uma progressão até chegar à Primeira Liga.
Eu fui fazer o curso, eu vali-me aqui de alguns documentos, portanto, em 1982... Foi aprovado em Braga no dia 17 de julho de 82 e depois, durante 16 anos, fui árbitro da Associação de Futebol de Braga. Foi subindo de escalão até chegar à primeira categoria e tivemos como nossos chefes, chamamos-lhes assim, alguns árbitros. Durante um ano e meio andei com o Francisco Rocha, andei com o Reinaldo Santos, que eram árbitros de segunda, de terceira divisão. E depois acabei por chegar à equipa de Monteiro da Silva, onde andei 14 anos. Começámos, foi subindo para a terceira divisão, para a segunda, para a primeira, e depois acabámos os dois no mesmo ano, por limite de idade, na primeira divisão nacional, ele como árbitro e eu como árbitro assistente, porque já existiam as duas classes, chamemos-lhe assim, porque antigamente não era assim. Um árbitro levava os assistentes, mas depois na primeira categoria, portanto a Liga Portuguesa de Futebol Profissional classificou-os, portanto nós como árbitros assistentes também subíamos e descíamos, assim como os árbitros, mas felizmente consegui manter-me durante os 6 anos na primeira Liga, na companhia de Monteiro da Silva. como árbitro assistente.
A ligação começou por uma crítica à arbitragem, mas a paixão foi crescendo e acabou por se solidificar com o passar do tempo.
É sempre um bichinho que nos move. Depois de estarmos lá, começamos a ter noção do que é a arbitragem, do que é estar lá, de fazer alguns cursos, fazer aqueles cursos intensos de físicos, teóricos, e começamos a ter aquela paixão. E depois é o andamento dos anos que nos vai dando sempre cada vez mais conhecimentos para exercermos as funções de acordo, sempre com alguns erros. Já sabe que nós não somos perfeitos e a arbitragem, mas felizmente foi uma equipa de arbitragem que passou ao lado de muitas situações que depois vieram a acontecer. E em termos mesmo assim de polémicas e tudo, fomos sempre muito, era uma equipa muito certinha, porque andámos 14 anos juntos, o que não existe agora, não é? Agora as equipas de arbitragem é um árbitro assistente de Coimbra, é um de Leiria e o árbitro é da Madeira, por exemplo, e isso penso que não traz grandes benefícios. Não sei porquê, naquela altura diziam que podia haver complicidade das equipas de arbitragem e assim mudavam uns de cada lado, mas eu nunca não vou por aí. Eu acho que as equipas fixas continuam a ser as melhores.
Henrique Santos é barcelense e tem 64 anos. 27 deles foram ligados à arbitragem. Entre 1982 e 1998 foi árbitro. Depois iniciou a atividade de observador.
A atividade de observador veio logo de seguida, porque normalmente nós, quando temos uma carreira digna, somos praticamente logo convidados para observadores. Eu fui observador no primeiro ano, que tem que ser assim, da Associação de Futebol de Braga, portanto, aqui no distrito. No ano seguinte subi à Federação Portuguesa de Futebol e no ano seguinte subi à Primeira Liga, portanto, onde me mantive durante 11 anos na Primeira Liga como observador de artes mesmo de elite.
A determinada altura, Henrique Santos acabou por deixar a atividade por não a conseguir compatibilizar em termos de tempo com a atividade profissional de empresário têxtil. Mas quer a arbitragem, quer a atividade de observador ou delegado técnico, envolveram duas modalidades, o futebol e também o hóquei em patins. Primeiro fez o curso de árbitro de futebol em 1982 e 6 anos depois, em 88, o de hóquei patinado.
Porque eu fui árbitro de hóquei em patins e de futebol ao mesmo tempo. Isto veio a propósito de a nossa equipa ser todos árbitros de hóquei em patins. E eu, quando entrei para a equipa de Monteiro da Silva, ele e o irmão, que era o outro assistente, eram árbitros de hóquei em patins. E eu fui fazer o curso de hóquei em patins, para quê? Só que ainda existiam aqueles fiscais de baliza. A gente punha-se atrás da baliza com uma bandeirinha, portanto, os fiscais de baliza no hóquei em patins. E nós fazíamos o trio na mesma. Saíamos de um jogo de futebol que começava às 3, acabava às 5, para fazer um jogo às 6 nos Carvalhos, ou no Porto, ou em qualquer lado. Aquilo era quase, não tínhamos tempo de mudar de roupa. Entrávamos no carro e íamos logo e já estávamos a fazer. Portanto, foi aí que também veio a parte do hóquei em patins, veio por aí. Depois de andar a dois, assim, porque é que os três não vamos depois deslocámos para os jogos de hóquei em patins. E pronto, e aí foi subindo, cheguei à 2ª Divisão Nacional e depois parei por aí porque nunca concorri à subida à primeira, isso toda a gente sabe, mesmo os dirigentes do hóquei em patins, que rejeitei sempre a subida à primeira divisão porque não conseguia conciliar depois o futebol com o hóquei e por isso mesmo tive que optar por me manter na segunda, porque na segunda divisão a gente tem sempre jogos diferentes dos do futebol, de horários Sim. diferentes. E aí consegui conciliar e fui andando. E agora como delegado técnico, também, pronto, é o tal problema. Como acabei o do futebol, no ano seguinte acabei o do hóquei. E pronto, apaguei-me um bocadinho, fui dirigente durante 4 anos do Núcleo de Árbitros de Futebol de Barcelos, dirigi aqui o Núcleo de Árbitros e depois, pronto, passei a pasta e desliguei-me quase por completo, E agora, não sei, talvez vá voltar novamente a delegado técnico do Hóquei em Patins, pelo menos para me entreter com alguma coisa, porque o bichinho mais sempre. Durante os anos que nós andámos, tivemos uma também em Bragança, que o Bragança Trofense, o Bragança não podia deixar a divisão e o Trofense tinha que subir, era um jogo decisivo e o presidente, antes da GNR chegar, que nós chegávamos sempre muito antes dos jogos, uma pistola disse, não sei desde aqui vivos se nós perdermos o jogo. E ao fim perderam o jogo e nós, e ele veio-nos abraçar e veio-nos convidar para jantar. São histórias assim complicadas, mas ameaças. É, foi logo, mal chegámos, a primeira ameaça foi logo essa. Vocês não saem daqui vivos se nós perdermos o jogo.
E depois o que é que mudou?
E depois mudou que eles não jogaram nada. A equipa de fora ganhou o jogo, ganhou limpinho, sem problema nenhum. E o homem disse, nós perdemos, mas não foi por vossa culpa. Portanto, são histórias.
O barcelense Henrique Santos esteve durante 27 anos ligado à arbitragem, atividade que com o passar dos anos também foi mudando.
Por aquilo que me é dado perceber, eu penso que agora com os auriculares, que eles podem transmitir a todo momento qualquer situação que exista nas costas do árbitro, que ele não consiga ver, e eles conseguem transmitir as situações. E agora, mais esta nova... que vamos ver o que é que vai sair daqui, porque também me parece que quem vê no vídeo árbitro também vai ter muita responsabilidade, porque já vimos um ou dois lances, eu pelo menos já vi um ou dois lances em que eles também não decidiram da melhor forma. Por isso o erro está sempre no ser humano. Agora, que têm melhores condições, isso não há dúvida. Eles agora têm estágios, eles têm preparadores físicos próprios, têm centros de treino próprios, para, mesmo até já na distrital já existe isso. Portanto, os árbitros hoje em dia estão muito melhores preparados do que no nosso tempo.
E em meios que movem paixões, esteve naturalmente sujeito a muita pressão.
Eu costumo dizer que nós, na arbitragem, aliámo-nos quase de tudo isso. As pressões, penso que agora existe mais do que aquela que existia. Também existiam pressões, mas nós, depois de entrarmos para dentro do terreno de jogo, esquecíamos praticamente tudo e só nos dedicávamos para... Inclusive, o clubismo para nós, pelo menos para mim e para a equipa que eu pertencia, que tenho a certeza disso, nunca nos provocou assim grandes... Essas pressões para nós, não, quase alheávamos delas, mesmo dos insultos, de tudo que havia, para nós não existia. A gente, quando entrava, fechava os ouvidos e não havia nada do que se passava à nossa volta.
Mas porque a arbitragem é uma atividade que implica uma tomada de decisão de modo muito rápido, há uma menor capacidade de analisar e também de ponderar, e com isso uma maior suscetibilidade a erros.
Os árbitros agora estão apetrechados com tudo e mais alguma coisa daquilo que é necessário para realizarem um bom jogo, o seu trabalho. Mas no nosso tempo não existia nada disso. Eu lembro-me que quando eu, em 1998, quando acabámos, quando a nossa equipa acabou, portanto eu e o Monteiro da Silva, a única coisa que existiu foi, no último ano, as bandeirinhas com bip. E o árbitro andava no braço com o sinal e nós dávamos os sinais de bip. A partir desse ano, nós tivemos que vir embora por limite de idade. Portanto, aos 45 anos, a arbitragem acaba para todos os árbitros, não adianta nada, porque não se continua. E nós, eu agora continuo a ver os mesmos erros, ou mais erros ainda do que aqueles que existiam, eu não sei porquê. E continuo a dizer, as equipas fixas combinavam as suas maneiras de atuar, as suas formas de dar sinais, as suas formas de sinaléticas. Havia as obrigatórias, mas depois nós tínhamos algumas...
Só vocês entendiam.
Só nós entendíamos. Eu, só para adiantar um bocadinho, eu vou contar só uma, que aconteceu num jogo Braga-Guimarães, em que estava o Monteiro da Silva a apitar, há um remate à baliza do Braga, um jogador do Braga desvia a bola para canto com o braço, eu estou na linha, vejo perfeitamente e ele e eu, o sinal que nós tínhamos era, quando for grande penalidade, não levantas a bandeira, porque não existia esse sinal. Tapas o emblema com a mão. A comunicação social caiu em cima de mim. Porquê? Porque eu dar-lhe sinal que era grande penalidade, tapando o emblema, o Monteiro da Silva entendeu que era canto e assinalou pontapé de canto. E mandou-me, disse, para eu ter calma. Eu já ia dar passos para dentro do terreno, que é quando há grande penalidade, voltei para trás, fiquei. A comunicação social diz que o árbitro foi enganado pelo árbitro assistente, porque o assistente deu-lhe sinal que a bola bateu no peito. Portanto, ao dar-lhe sinal que era grande penalidade, que era o sinal que nós tínhamos combinado, a comunicação social no dia seguinte, os jornais, era tudo. O Braga, o Guimarães, tal, foi prejudicado porque o árbitro assistente deu-lhe sinal que a bola bateu no peito, quando não era assim. Portanto, eram esses sinais que nós tínhamos. Agora não, agora há o vídeo-árbitro, para-se o jogo, faz-se isto, faz-se aquilo. Agora, eles têm todas as condições para fazer bons jogos, só que as polémicas continuam. Continuam porque isto é um... Penso que o futebol começou a ser mais empresas do que mesmo clubes de... Porque, apesar que nós sabemos desses problemas nos clubes grandes, que os pequenos praticamente não dizem nada.
A atividade está constantemente sujeita a críticas e é muitas vezes posta em causa.
É o que eu estava a dizer. As críticas à arbitragem quase sempre saem dos grandes clubes, porque os clubes pequenos praticamente veem a arbitragem como um parceiro. É mesmo. A arbitragem, eles têm que entender a arbitragem como um clube parceiro. Quer dizer, homens que andam ali, que tentam fazer o seu melhor, porque eu estou convencido que ninguém, mas isso, por muito que nós queiramos às vezes dizer que poderá haver aqui ou ali um outro árbitro que seja influenciável, que consigam fazer alguma pressão sobre ele e ele se deixe embalar nisso, eu não vou muito por aí, porque eu via pela nossa equipa que sempre que éramos abordados para alguma coisa, a gente tinha sempre à distância, dizia-se, calma aí, porque nos jogos só ganham as equipas que marcarem golos, nós não marcámos golos. E dizíamos muitas vezes isso, portanto, vocês não venham para cá com pressões sobre isto, sobre aquilo, porque não adianta muito essas pressões. E se tudo se fosse... Porque eu estou convencido que os árbitros tentam sempre fazer o seu melhor, porque eles querem ser os melhores. Eu não acredito que haja um árbitro que vão para lá fazer favores a este ou aquele, àquele outro, e no ano seguinte descem de visão. Portanto, isso para eles é sempre é baixo, não é? Portanto, eles tentam sempre fazer o seu melhor para subir cada vez mais na carreira, que é o objetivo.
Histórias e memórias da arbitragem com o nosso convidado deste sábado. Henrique Santos tem 64 anos, 27 deles foram ligados à arbitragem.
Histórias, por exemplo, uma no Benfica Felgueiras. Último jogo do campeonato em que o Felgueiras descia de divisão se perdesse no Estádio da Luz. Aos 90 minutos de jogo, aquilo estava 0-0. Servia para o Felgueiras e o Benfica, parece-me que não dava para nada. O Jorge Jesus era o treinador do Felgueiras. Foi mal demais aquilo que assistimos. A dado momento, aos 90 minutos, surge um lance em que está a sair a defesa do Felgueiras e a entrar o ataque do Benfica. Salvo erro, o nome era Paulão. Uma bola lançada, a defesa sai, entra o avançado e eu deixo seguir o jogo. Eu estava do lado dos bancos, deixo seguir o jogo, ele faz golo, o Benfica ganha 1-0. Eu depois, chamemos-lhe mais diretamente assim, tive que incluir alguns sapos vivos, porque aquilo incendiou um bocadinho, o Jorge Jesus não me largava, andava sempre atrás de mim de um lado para o outro, dizia aquilo que lhe apetecia, eu não ouvia, lá está o tal problema que eu dizia há pouco, que nós muitas vezes era preferível aguentar aqueles 2 ou 3 minutos do que o pôr na rua, porque então seria muito pior. Fui aguentando o homem, que me foi dizendo tudo aquilo que lhe apeteceu, porque ia deixar a divisão, e desceu. E eu fiquei com a sensação de que estava correto, que eu gostava. E garantia, no final do jogo, no balneário, meti-me no chuveiro, não foi capaz de os enfrentar, porque o próprio Gaspar Ramos, que era o diretor do Benfica, assumia no balneário, ao receber a documentação, que pareceu-lhe que era fora de jogo, que o golo, que era fora de jogo nítido. Ora bem, eu faço uma viagem de Lisboa até à Amealhada, completamente apagado, zero, não abria a boca sequer, não existia dentro do carro, porque digo assim, isto é mau demais para, se isto é verdade, isto amanhã vai ser nos jornais, mas eu sempre, com a minha, chegámos à Amealhada, parámos, começámos a comer um bocadinho de leitão e dava o domingo esportivo, e então no domingo esportivo começou a dar os lances, tal, a dado momento aparece o lance, o jogador em jogo, pai um metro. Atrás de mim estava uma mesa dos jornalistas da bola, dizia, está que vinham convencidos que era fora de jogo também o golo. E eu, nesse momento, disse lá ao dono do restaurante, traga para aqui espumante, ponha espumante aqui em cima, porque eu já não sou o mesmo, acabou, porque deu o lance duas ou três vezes, e ao fim da terceira vez, eu disse, não, isto é mesmo, eu tenho a certeza que eu vi aquilo. E, portanto, o clube desceu, eu, durante dois ou três anos, não consegui ir a Felgueiras, mesmo quando passei ao Observador, eu não era nomeado para Felgueiras porque eu já sabia que aquilo era ia ser o fim do mundo.